Oi, eu sou o Thanatos. Vocês não passam de meros mortais. Fiquem atentos, porque está começando mais um podcast da AniBR. Animes BR Revolution.
Fala galera da AniBR, Animes BR Revolution, começando mais um podcast, hoje diretamente da Feira Nacional do Doce, a Fena Doce, e a gente recebe o canal TC Panthers.
E aí, pessoal?
E aí, pessoal?
Então, galera, pra quem não conhece o TC Panthers, vamos ter esse podcast sensacional com eles. Se apresentem pro público.
Tudo bem, pessoal? Eu sou o André e ele é o...
Jonathan.
Jonathan. Nós dois fazemos parte do canal TC Panthers, um canal focado em fazer músicas relacionadas a animes. Seja fansings, músicas autorais, inspiradas em animes e rap animes.
Bacana, então vamos começar falando de onde que surgiu a ideia de criar o canal TC Panthers.
A ideia primeiramente surgiu vendo outros youtubers. E aí nós pensamos assim, bom, se eles conseguem, por que que nós não vamos conseguir também? Aí
a gente gostava muito de cantar.
Pensamos num projeto, o André gostava de cantar, nós gostávamos de fazer os duelos de titãs dos 7 minutos, e aí tocamos. O mais difícil foi literalmente escolher o nome do canal, né?
É,
o nome do canal foi uma tristeza. Literalmente foi uma tristeza escolher o nome do canal.
E essa é a próxima pergunta: de onde é que surgiu a escolha do nome do canal? De onde veio essa sigla TC Panthers?
Na verdade, isso vem de uma analogia com Bakuman. Não sei se o pessoal vai conhecer, mas dando uma pincelada, né, o Bakuman foi um anime que é do mesmo... O mangá é do mesmo escritor de Death Note, e era um anime onde os personagens tentavam a vida como mangakás, lá no Japão. E essas pessoas que tentavam ganhar a vida como mangaká no Japão, eles se consideravam como apostadores, né, como se fossem apostadores. Eles estavam tentando sucesso, então eles se chamavam de apostadores. E daí a gente teve a ideia de, não, peraí, então, nós somos dois primos, então dois primos apostadores, mas não apostador de aposta, nesse sentido de apostadores de Bakuman.
Bacana, e quais são as inspirações musicais de vocês?
Como já disse antes, o que inspira bastante e sempre inspirou, nós sempre acompanhamos o trabalho do Taos em 7 Minutos, sempre foi assim uma base para nós para fazer letra de rap, essa parte do canal focada ao rap, sempre foi... Como base, Taos e 7 Minutos.
Foi a partir deles a ideia de criar o canal.
Sim.
E as fanzines foi consequência.
Sim. E qual que foi o primeiro vídeo do canal?
Foi o cover da Siane, mas que não era relacionado a anime ainda. Só que assim, considera que o nosso canal surgiu, né, em 2016. Porque a gente postou alguns vídeos antes de 2016, só que a gente não tava levando o canal a sério. A gente criou o canal e postou
infinito,
pra fazer zoeira, e a gente postou algum vídeo lá, mas a gente chegou a deixar o canal 6 meses sem vídeo. Parado, abandonado. E aí só a partir do início de 2016 que aí não, vamos fazer aquela ideia que a gente tem desde o ano passado, só que vamos levar a sério. Vamos pra equipamento, vamos gravar tudo direitinho. E aí eu comprei o equipamento, e aí pra ter como primeiro teste, eu gravei a Opening 2 de Noragami. Que foi a primeira fanzine que a gente fez no canal. E foi quando a gente, literalmente, vamos dizer assim, pra nós o canal iniciou nesse dia, que foi no final de janeiro.
E qual que é o vídeo que mais bombou no canal? Tipo, todo mundo curtiu e acessou, e é tipo hoje o primeiro lugar dos vídeos do canal.
O vídeo mais assistido do canal no momento é Jiraiya, o último conto de Jiraiya. Mas a aprovação da música autoral tão pequena tá surreal, uma coisa que não tem explicação, tá? Desde o momento que foi postada aquela música, o público aceitou ela de uma maneira que não... Nós não acreditávamos que o povo ia gostar tanto dela, o pessoal ia gostar tanto.
Foi engraçado que a gente tava no AX, né, em Porto Alegre, e a gente deixou programado pra postar o vídeo, pro canal não ficar parado, né? A gente tem postado todas as semanas, até mais de um vídeo. E aí quando a gente entrou, já fazia horas que o vídeo tava no ar, né? E a gente entrou assim, se apavorou, tipo, tinha 400 e tantos likes, nenhum dislike. E tipo, muitos comentários, o pessoal faz mais desses vídeos autorais, faz mais vídeos assim. E agora a gente já tá planejando as próximas músicas nesse mesmo sentido.
Qual que foi a reação de vocês ao ver o número de acessos, as visibilidades aumentarem? Como é que foi a reação de vocês?
Como eu digo pro André, eu desde o início, eu não achei que o canal ia alcançar tanto patamar, ou um patamar tão alto, assim, tão alto. Eu não... vamos criar o canal, mas vai ser só
porque a gente gosta.
Só porque a gente gosta, só por isso. Mas como depois que o pessoal começou a comentar que tava ficando legal, que tava bom, que pedindo mais, que fizesse mais openings daquele estilo, fizesse mais raps, foi... É como eu digo pra ele, eu vou ter um infarto. Não.
Eu acho que a gente com certeza não esperava, porque o nosso canal há 4 meses atrás tinha 200 inscritos. E hoje tá com quase 8.
É mais um.
E assim, é de quase todo mundo sabe o quanto é difícil hoje em dia um canal crescer. Depois que tem 20, 30 mil, 40, 50, é natural crescer mais rápido. Mas o início é muito difícil de crescer rápido assim. Nosso canal cresceu, né? Se for olhar em proporção, né, é muito grande. A gente quadruplicou o número de inscritos em menos de um mês.
É o que aconteceu de pouco antes de 5 mil inscritos até agora. Foi uma coisa tipo surreal, assim. Subiu
duas semanas,
subiu de quase 5 mil para 7 mil e quase 8 mil, 7.600, 700 que deve estar agora nesse momento.
A gente fica, com certeza, a gente fica muito feliz com isso e mais feliz ainda pelo fato dos vídeos terem uma aprovação assim, muito elevada. Esses vídeos têm tido uma aprovação muito boa e pelo número de pessoal que vem chamando para fazer participação em outros canais. Como aconteceu, né, de ter o prazer de fazer participação com o VG Beats, com o Black Sagaro, com o Bassara, que o cara é... O Bassara é, pra mim, é um grande destaque assim, do mundo do rap anime atual.
E como é que funciona esse processo de adaptação das letras, das músicas?
Bom, primeiro, eu não posso pegar uma opening e querer que o André cante ela se a voz da original não tem nada a ver com a voz dele. Não adianta eu pegar uma, tipo, a opening de Elfin Dead, aquela opening lírica. Não tem como eu querer fazer a letra, até eu vou fazer a letra, e mandar pro André, ó, canta porque vai ficar bom. Não vai ficar bom. Eu escuto a música original, a opening original, vejo se ela ficaria boa na voz do André, e aí faço a adaptação dela. O que é, vamos dizer, um pouco difícil, porque tu não pode pegar uma música e só no, tipo, letras BR lá, na tradução que eles fazem lá, moda bicho, assim, e copiar toda aquela letra ali e passar pro André. Ó, te vira, André, canta que é assim. Tá lá no letras BR, né? É assim. Não, eu pego a opening, vou numa versão latina dela, comparo ela com duas ou três, até se eu achar mais que três versões brasileiras dela, comparo com as três e aí eu faço a minha. Porque não adianta eu fazer uma opening não focando com a letra original e escrever um troço completamente diferente do que é. Aí não é uma adaptação, mas é uma
e
coisa...
Ao mesmo tempo, é uma adaptação. Não tem como ficar igual a tradução. Então tem que é como se fosse uma balança, né? Tem que pesar bem cada medida. A gente gosta muito de fazer o mais próximo possível da tradução. Só que é uma coisa delicada, né? Porque se tu pesar muito pra tradução, a música vai perder a métrica, a música não vai ficar bem encaixada, vai ficar muito corrida. E se pesar muito pra adaptação, aí também vai fugir um pouco do sentido da música.
E aí os comentários já vão dar negativos, porque tá completamente fora da adaptação da letra que é ela da original. Né?
Se a gente for pensar, a maioria das músicas que a gente escuta aí, né, como openings de animes, elas têm uma mensagem, assim, às vezes muito profunda, que nem a última fanzine que a gente lançou foi a Singing, né?
Do Naruto.
Singing do Naruto. E, nossa, ela fala de toda aquela questão da dor do Itachi com do Sasuke e do Itachi, né? E tu tem que passar aquele sentimento que a banda Flow também quis passar, né? Aí tu pegar e mudar completamente o sentido da música e focar pra alguma coisa, sei lá, uma música que é focada em transmitir alegria, né? Que acontece bastante. Não faz sentido, porque ela é uma música que fala de dor, de tristeza. né? Então eu acho que a gente pesa muito em tentar levar aquele sentimento que tá passando na... Às vezes até a gente recebe crítica por causa disso, né?
Ah, tá muito parecido.
Tá muita tradução, tá bem adaptado, não sei o quê. O pessoal acaba reclamando às vezes, mas é porque a gente tenta não deixar de lado, a gente perder aquele espírito que a música queria passar pra gente.
Outra coisa que muito público às vezes acha que tá vendo um anime legendado ali, acompanhando a letra em karaokê, e o pessoal acha, ah, aquilo ali é a tradução fiel ao japonês. Quer seguir o fansub e achar aquilo ali, ah, se não é assim, tá errado.
Não, e aí...
Tu tá traduzindo a letra, tu não tá traduzindo.
Nesse ponto do terror, a base sempre, tu pega o opening que eles traduzem, eles fazem o karaokê da opening delas, não bate nada. A frase é uma, eles botam cinco... Não vou dizer 5, 6, mas são umas 3, 4 palavras a mais do que pode ter naquela frase. Eles botam, como é que tu vai conseguir botar na métrica da música aquele monte de palavra que eles botam? Tu vai tentar atropelando essa coisa?
Mas diferente,
não tem como fazer uma coisa dessa.
O idioma japonês é bem difícil, porque às vezes a pessoa fala 5, 6, 7, 8 palavras e no final é 8, tudo bem.
Exatamente.
Isso acaba muito. E qual é que a opinião de vocês dentro disso, de ter animes? Antigamente, por exemplo, na TV aberta, você via muito anime dublado. TV Manchete, que tem boatos que pode se tornar volta. E sim. E acontece o seguinte, muita gente agora, a gente vê dublagem, ou muito anime ou sai legendado. São poucos canais, como por exemplo a Play TV, que investe em anime ainda. E acontece o caso de, às vezes, tu precisa ver um anime, ou tu vai ver legendado de forma ilegal, ou tu vai ver num site de streaming. E um dos poucos que tá investindo nisso ainda na dublagem é o Netflix. E dentro disso, às vezes, muito se acha estranho, a maioria das vezes, é tu ver esse anime dublado no teu idioma, só que aí tocar a abertura, às vezes, sem legenda ou legendado em japonês. E antigamente se via muito de Dragon Ball, essas aberturas clássicas serem cantadas em português. Como é que tu enxerga? Tu acha que não tem mais mercado, corte de custo? Ou tu acha que realmente eles não acham vozes pra encaixar nisso? Porque tu vai ver, tem muito youtuber que faz adaptações incríveis. Qual a tua opinião sobre isso? Tu acha que falta ter animes na TV aberta, falta ter esse mercado e muitas vezes dublado, falta música em português pra gente entender?
Eu acho que, assim, os boatos que a gente tem escutado, e até a própria Rádio Manchete tem compartilhado algumas coisas, é a prova de que tem muita gente ainda, muito público, que pede pela volta dos animes na TV aberta, né? E a prova disso é ver eles compartilhando, como tem surgido o boato da Manchete voltar, né? Como o pessoal começou a incentivar, a compartilhar. Eu acho que a cultura que os animes passavam pra gente naquela época nos tornou as pessoas que a gente é hoje, né? E eu fico pensando qual é o futuro da juventude de hoje, que ao contrário de estar vendo animes que muitas vezes ensinam muitas coisas importantes pra gente, que pelo menos ensinaram pra mim, né? E essa pessoa não tem, ele não tem um programa que seja o público-alvo, seja essa criança, esse jovem. É o que eu vejo, né? Falando de TV aberta, sim, né? Então eu acho que, com certeza, se acontecesse de voltar a ter, né, seria muito bem-vindo, e com certeza eu voltaria a assistir TV, coisa que eu não faço há muito tempo.
Sim, se tivesse tempo, né, pra olhar.
Se tivesse tempo.
Falta, é uma falta grotesca que faz um canal da TV aberta de manhã, de uma hora das 9 ao meio-dia, que fosse, que passasse só animes para uma criança que está em casa. Porque o que passa na TV aberta das 9 ao meio-dia, que pega uma criança de uma idade de uns 4 anos de idade, até menor pode ser, mas até uns 10 anos, o que essa criança está vendo na TV?
A única coisa que está investindo hoje é nas séries do Walt Disney no SBT.
A SBT ainda investe, a única que ainda investe, mas mesmo assim, só SBT.
Eu acredito que ainda vai mudar esse cenário, porque realmente a cultura geek, nerd, otaku,
tá crescendo muito.
Tem crescido muito bastante na juventude. A questão dos youtubers também, né?
Sim. E é bem isso que tu falou em youtubers. Tem muito mais conteúdo surgindo no YouTube do que na TV aberta. Tive o caso, por exemplo, no Nostalgia, que era um ótimo programa de tempo na TV aberta, para conhecimento para um Enem, por exemplo.
Só que como tem acontecido, né? O que tá acontecendo na TV aberta? A TV aberta tá começando a reconhecer que o jovem de hoje em dia ele frequenta o YouTube e não a TV, e tá começando a chamar os YouTubers pra TV. Então qual seria o próximo passo? Trazer um conteúdo dos YouTubers pra TV. E aí sim seria, né, trazer esses programas que envolvessem
um canal nerd, um canal que focasse em, ó, vou chamar tantos YouTubers por semana para aqueles YouTubers mostrar o trabalho deles, cantando fanzines, raps, coisas relacionadas ao público-alvo que gosta e
curte. Eu acredito que é a tendência da TV brasileira no momento,
o que eu vejo.
Eu acho que a TV ainda não pensa que está um pouco defasada, que já perdeu para a internet, para o Netflix, por exemplo.
É como eu disse, eles já reconheceram que o povo de hoje em dia prefere o YouTube do que a TV. E por isso estão começando a chamar os YouTubers para TV. Então eu acho que, por mais que eles estejam que possam reconhecer que já passou, que está ultrapassado, né, que eles perderam tempo, vamos dizer assim, eu acho que ainda dá tempo, né, deles reconhecerem esse trabalho e começar a usar não só o fato das pessoas, né, das pessoas YouTubers, e sim do conteúdo deles, que é o que realmente chama o pessoal pro YouTube. Não é só o YouTuber, sim o conteúdo dele também, né,
que ele... Fechando essa pergunta, que eu te fechei com um anime, tu acha que ainda falta, o que que tu acha, por exemplo, Naruto, que foi um sucesso, Bleach, esses animes, tu acha que ainda falta o reconhecimento de cantores, tipo, ter abertura em português desses animes, adaptações, como antigamente tinha?
Como que eu vou dizer? Eu tenho acompanhado bastante, canal fechado, Play TV. Eles têm investido bastante nesse alvo para animes.
Só
eles
que
têm
eu investido acho que em falta Naruto recurso para eles. É, só que gravar a parte musical.
Só que para quem, tipo, nós que acompanhamos Naruto Shippuden legendado,
eu acho que o que falta hoje em dia é literalmente a questão financeira. Porque claro, a gente adorava antigamente, né,
as traduções dessa abertura.
A gente é da antiga, né? Eu, Yoko Show, Shurato, Manchete,
Cavaleiros,
com Larissa Unida. Nossa! E a gente achava muito
abertura
legal.
Abertura clássica de Dragon Ball. Não tem preço.
Claro, a gente gostaria, mas o que dá pra imaginar no momento é torcer pra que volte a ter a procura, como a gente já tava falando antes, que isso tenha acontecido, voltado a acontecer na TV aberta. E que se voltar à procura e audiência, que é o que eles precisam, né, talvez venha mais recurso e aí passem a fazer, né, as adaptações oficiais, vamos dizer assim, das aberturas. Isso é muito legal, se tivesse, se fizesse e se chamasse do pessoal do YouTube que faz a adaptação. Ia ser muito legal.
Bacana. Vamos esperar, quem sabe um dia até não ter ser Pampers com o tradutor oficial.
É, ser Pampers.
Vamos lá então, vamos para uma segunda parte desse podcast. Agora é para conhecer melhor os entrevistados. Queria que vocês falassem, se vocês, a gente já sabe agora pela essa lógica, se vocês gostam de animes, qual o favorito de vocês?
Meu anime favorito é One Piece. Não tem outro.
Eu não sei escolher, eu fico em dúvida, mas eu sei dizer meu top 3, que seria Full Metal Alchemist Brotherhood, o One Piece e o The Gray Man, que graças a Deus eu não tô. Tá quase.
E dentro disso, qual é o anime que atualmente vocês mais acompanham?
One Piece.
E se vocês gostam dos mangás e HQs também, qual os favoritos e qual que vocês acompanham ou acompanhavam?
Infelizmente, o tempo tá meio difícil agora, mas o último que eu tenho acompanhado e que eu tenho gostado muito mesmo é de Boku no Hero.
E algum HQ?
Não, nada.
HQ não me chama muita atenção, mas pra mim o mangá que eu mais curtia ler era The Gray Man. Era uma coisa que quem escrevia e desenhava ele se puxava muito.
Eu não lembro o nome da mulher,
mas ela fazia uma coisa muito, muito foda naquele desenho. Ela se puxava demais pra fazer o mangá. E o que eu acompanhava também, por falta de tempo, agora não tô lendo mais, é Boku no Hero.
Se vocês gostam de gamers, são gamers, qual é o favorito de vocês e qual que talvez marcou a infância ou vocês jogaram muito? Que games vocês curtem?
Na infância, eu era aquele cara que jogava muito Need for Speed e Call of Duty só. Eu nunca fui muito chegado a games e infelizmente hoje eu não tenho tempo pra jogar nada.
A Need for Speed e Call of Duty era uma febre, né?
Na nossa época
era uma febre, né? Need for Speed Carbon. Nós se juntávamos pra jogar, uma coisa que chamava bastante atenção, mas hoje em dia não, por falta de tempo, não consigo me dedicar a essa vida, a vida de gamer, não tem como.
A gente nunca foi daqueles jogadores de jogar online, assim, jogar CS. Infelizmente a gente nunca foi, sempre por falta de tempo, na verdade, sempre estuda, trabalha, faz isso, faz aquilo. Não dá pra tudo.
Nem de pegar nada, nem com essa febre que é o mundo de jogar um LOL, por exemplo. Nem isso, vocês pegaram o LOL.
Eu gosto dos personagens de LOL, mas ela não me chama atenção. Não me chama atenção.
Eu acho muito legal a arte, né, dos campeões, né? Infelizmente, é uma coisa que eu acho muito bonita. Gosto de ver que o pessoal se apega muito, gosto de ver muitos cosplays que o pessoal faz, só que não tem tempo de jogar. Infelizmente é um jogo que precisa ter dedicação.
É, e se fosse dentro disso dos games, se fosse escolher um gênero que pudesse ter tempo de jogar, preferia luta, um simulador, corrida, como vocês jogavam bastante, um FPS, um RPG, o que pegaria mais? Se vocês tivessem tempo, qual que vocês preferiam pegar pra aprender a jogar?
Difícil, mas eu ia gostar de aprender a jogar LOL. Diz que sim, se eu não tivesse, se eu tivesse bastante tempo.
Porque coisa que eu não gosto jogar.
De jogar um negócio que eu só perco. Que louco.
Eu ia perder do mesmo jeito no LOL, cara. Não tem sorte.
Eu sou ruim, eu sou muito ruim jogando.
É apostar.
Eu sou péssimo jogando.
Não dá pra apostar, não?
Não.
E agora, se vocês fossem escolher um personagem pra vocês de anime, um de game e um super-herói favorito?
Personagem de anime,
game e um super-herói.
Leve do The Grey Man, de game?
Isso.
Nossa,
te gira, mano.
Fala que tem os três.
Eu queria ser o Mega Man.
Mega Man que está voltando ao anime também. Está sendo produzido o anime. E um personagem, um super-herói.
Super-herói?
Puxa. Pensa naquilo, se pudesse ser o super-herói, quem tu queria ser?
Ah, eu ia ser o, sei lá, o Homem-Aranha, porque ele é zoeiro.
Você falou em zoeiro, eu pensei em Deadpool.
Não, mas não é, eu sou zoeiro, mas não chega a esse nível, aí seria mais o Jonah.
Agora então eu não vou deixar o Deadpool então, porque já que era meu tipo.
Personagem de anime game.
Personagem de anime? Personagem de anime eu gosto bastante do Sanji, de One Piece. De game? Game é o Mega Man, é uma coisa que marcou bastante a infância, né? Então Mega Man era demais mesmo. E como o André disse, eu sou bem a cara do Deadpool mesmo, sei, bem zoeiro mesmo, então.
E dentro
herói,
do.
O anti-herói, né? Sim. O anti-herói.
E dentro desses personagens que vocês citaram de anime, game e super-herói, se vocês tivessem que escolher só um, qual vocês escolheriam e qual poder vocês gostariam de ter?
Agora sim, eu tô. Nossa senhora. Aí eu vou dizer, eu queria ser o Leve pra ter um bastão que estica até o vento. Ui! Não sei lá. Eu gostaria de ser um exorcista que nem o Leve, que ele é bem zoeiro, né? Então. E eu queria ter as habilidades que ele tem.
Eu gosto bastante do Sanji, mas eu gosto do.
Tu queria correr com as do Cross?
Não, com as Okama?
Com as Okama? Não sei, cara, não sei.
Não, como o André disse, o que The Grey Man trata como os exorcistas é uma profissão que eles tratavam, uma profissão massa, uma profissão legal. Então, o poder do Allen, do braço que se transformava, era um poder legal. Entendeu? É? Mas eu ia ser o Sanji pra estar voando com a sua câmera.
O podcast é nosso.
Quase queria. Aí eu queria saber dar o Kamehameha. Dá pra jogar tudo em todos, me incomodar assim.
Que infinito,
tá certo. Eu achei que um de vocês ia dizer Goku ou Vegeta.
Pior que não, né? Não, a gente sempre gostou
muito. Seiya, pra levantar isso.
A gente sempre gostou muito de Dragon Ball, mas sei lá por que a gente escolheu outros personagens.
Nem o Seiya pra levantar depois de apanhar como.
Depois de apanhar.
Protagonismo?
Tipo, perder todos os sentidos, despertar outro sentido e aí voltar com todos os sentidos.
Acontece. Lembrando disso, no canal vocês também vocês fizeram uma música baseada em Cavaleiros.
Que a gente. Agora ela não tá mais no canal, mas porque a gente retirou, porque a gente vai fazer um remake dela. Não é que a gente excluiu. A gente quer fazer um remake com qualidade, porque ela foi gravada de quando a gente ainda não levava o canal a sério.
Bacana.
E quais são os filmes e séries favoritas de vocês? Qual série que vocês acompanham atualmente?
Game of Thrones.
Game of Thrones.
Acompanham desde o início?
Sim, a série desde é fantástica, na minha opinião.
Desde sempre.
Fantástica. Eu acabo o episódio, tipo, eu tô triste hoje que eu vou fazer o show com a banda no horário que eu ia estar em casa vendo
Game of Thrones.
Game of Thrones. É a parte triste de hoje.
Valeu, internet, pra ajudar a gente.
É, valeu, internet.
E que curte. Agora, no geral, pessoal também de vocês, que gênero musical vocês mais curtem e que bandas são as favoritas de vocês?
No momento, vou elencar uma de cada estilo, assim, que eu gosto muito. Eu gosto muito de escutar Unique Rock, que seria do público de J-Rock, né? Gosto muito de Flow também, mas eu gosto muito de Unique Rock. Se eu tivesse que escolher uma, seria Unique Rock. Da questão, assim, do rap anime, eu sempre fui um grande admirador de Taos. Gosto muito do trabalho que ele faz. E hoje em dia, falando dos atuais, do Bassara. Gosto muito do trabalho do Bassara. Ele é um guri, ele tem 15 ou 14 anos recém, e ele faz um trabalho fantástico, com muita qualidade. Eu acredito que ele vai ser o grande youtuber dos rap de animes no futuro. E de um geral, assim, eu gosto muito de Linkin Park.
Eu escuto bastante Linkin Park, mas também, como o André falou, J-Rock e K-Pop é uma coisa que eu ando escutando demais mesmo. Até deixei um pouco o Linkin Park de lado pra acompanhar K-Pop e J-Rock. E de K-Pop, o grupo que eu mais gosto, eu vou ficar até amanhã falando grupo aqui, cara. Vou botar por cima Girl Generation. Que é um grupo que eu acompanho fielmente.
PS, eu também gosto de K-pop, pra lembrar.
E nesse estilo rap anime, é Taos e 7 Minutos. É quem me inspira, em quem nós nos inspiramos. Então, acho que o mesmo estilo musical, isso. Eu curto até um pouco a música brasileira, ou sertanejo universitário, um pouco, mas não é muita coisa, não. Mas é esse estilo: K-pop, Linkin Park, rock. Esse estilo mesmo. É K-pop.
Então essas bandas não fogem da playlist de vocês. Se tiver no celular, for viajar,
é sempre K-pop direto. K-pop e Linkin Park.
Agora tocou no assunto de K-pop. Um dos vídeos que vocês fizeram foi falando 10 motivos pra se assistir K-pop. Fala um pouco desse vídeo, como é que foi a produção, como é que foi a impressão da galera.
A gente
falou esse
canal pra... Porque a gente quer fazer um outro canal,
que podia ser eu de verdade. Nem Dará foi capaz de parar a minha habilidade.
O que aconteceu? A gente tinha vídeos, não, né? Me assusta ser. E a gente acabou retirando esses vídeos. Essa porque é a gente quer focar antecipando só pra essa música. E aí a gente quer criar um canal secundário pra ir falar mais essa questão de mais vlogs, falar de K-pop, que é uma coisa que a gente gosta muito, fazer vídeos falando de outras coisas aleatórias, então a gente chegou a produzir esse material, só que foi, como a gente estava dizendo, foi na época que a gente não levava o canal muito a sério, a gente não sabia o que a gente queria, na verdade.
A gente não tá levando a sério, é mais na zoeira. O canal é só na zoeira, e vamos gravar assim e postar no canal.
Agora que a gente deu esse foco no canal, então a gente quer seguir esse canal só nesse foco. Então criar um outro canal pra fazer a zoeira que a gente fazia no outro. A gente fazia nesse. Então, não bate spoiler agora, que é que a gente vai fazer um outro canal pra falar dessas coisas.
E vocês fazem cosplay, qual que foi o primeiro cosplay de vocês? Qual vocês sentem vontade de fazer? Qual foi o primeiro evento de vocês?
O primeiro cosplay que nós fizemos foi pro AX, em Porto Alegre. O André foi de Lau e eu fui de Sanji, de One Piece. Foi o primeiro cosplay que nós fizemos.
Por acaso ele tinha sido inscrito lá no evento, tipo, a gente tirou muita foto. O primeiro evento que a gente foi também foi um AX, só que foi alguns anos antes.
Uns 2 anos antes desse primeiro cosplay.
E a gente gosta muito de fazer cosplay. Atualmente, a gente. O projeto que a gente tem que fazer, a gente quer fazer de K, né?
A Project é um projeto.
A gente também quer fazer de Gigantes de Aço, mas a gente não tem tempo, infelizmente, para fazer todas aquelas coisas que vem errar.
Não, e talvez voltar a fazer Sandy Law.
O pessoal quer fazer um grupo aqui da Lotus no próximo evento. Talvez a gente volte a fazer os personagens juntos.
E dentro desse universo cosplay, tem algum cosmaker que inspira vocês? Ou vocês preferem o detalhe de criar vocês mesmos, basear os personagens e criar a versão de vocês mesmos?
Eu acho que a gente não se espelha em nenhum cosmaker, né?
Nós nunca nos inspiramos em nenhum cosplay.
A gente foi no primeiro evento de anime e a gente disse, não, a gente vai fazer cosplay. Só que a gente faz por nós mesmos, assim, então não dá pra dizer assim, ah, a gente tem alguém, que a gente, tem pessoas que a gente admira muito o trabalho, mas a gente não tem ninguém assim que a gente diga, ah, a gente se inspira no trabalho de fulano, assim, não dá pra dizer não.
E dá pra ver bem que o mundo cosplay no Brasil cresceu muito, que tivemos um mundial agora com o Samui brasileiro campeão mundial de cosplay.
Cara, fantástico, ele é um dos caras que admira.
E hoje, por exemplo, aqui na Fena Doce, a gente vai ter a classificatória para
Y ou CC.
O que tu espera do pessoal daqui de Pelotas e região pra ir pra lá?
É, eu acredito que vai ter um pessoal muito bom se apresentando aí. E até a gente tem dois amigos, que eles são um casal, né? Eu não lembro o nome deles. Eles vão estar hoje aqui pra concorrer.
Eles vão estar aí hoje?
Vão.
Tô sabendo legal.
Sabe? Eu não lembro o nome deles.
Tainá e o Eduardo,
que eles são lá de Porto Alegre e eles estão vindo de lá de Porto Alegre pra cá hoje só pra participar.
Bacana. E vamos falar um pouco então, voltando, agora que tu comentou em animes, tu participou de vários concursos de anime que se tornou um vencedor. O que que começou a te inspirar a se tornar um vocal? Hoje tu tem canal, tu tem também a banda paralela, o projeto do canal do YouTube. O que que te levou a ver, ah, minha voz combina legal, eu quero cantar anime song? Começou por hobby, como é que funcionou?
Desde quando eu era muito pequeno, eu era aquela pessoa chata que sai cantando tudo, né? E aí o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de ver anime, né? E cantava as músicas aquelas que a gente tinha versões brasileiras, né? Quando a gente começou a ir em eventos, faz 9 anos, né, o que aconteceu? O pessoal ia na caravana, né, para outra cidade, e quem eram os caras que
incomodando
e cantando as músicas? Nós. Então foi uma coisa que foi natural, assim. A gente começou a cantar, o pessoal começou a dizer, ah, mas tu canta bem, tu tinha que participar do quê, tu tinha que fazer isso. Aí um dia eu, criei coragem, não, vou cantar então, vamos lá. E aí, desde a primeira vez que eu comecei a cantar, eu não parei mais, né? E é isso que resultou hoje, vamos dizer assim. O pessoal muito me pergunta no canal, onde que tu aprendeu, o que foi que tu fez. Eu nunca fiz aula de canto, nunca estudei em casa, literalmente, nunca fui pra uma escola de canto. E que bom que o pessoal curte, assim, que o pessoal gosta do estilo, da minha voz, do timbre. E espero que continue assim, né? Que eu consiga evoluir cada vez mais. Eu pretendo, talvez, eu quero fazer uma faculdade ou algum outro curso. Espero pra me aprimorar em mixagem, pra melhorar ainda mais a qualidade do canal. Tomara que eu consiga, né, realizar isso que eu pretendo.
O qual também tu pensas em começar a fazer mais aulas de canto pra te aprimorar cada vez mais.
Com certeza, né? Uma coisa que é que nem o Kai acabou se tornando um grande amigo meu, o Kai Fansintes, né? E é como ele diz, é uma coisa que se a gente fica um tempo parado, a gente se desatualiza e se enferruja. É uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando conteúdo. E, infelizmente, eu não tenho tempo, nem no momento não tenho condições financeiras pra ir fazer um curso de canto que fosse ser, vamos dizer assim, que fosse me ajudar de fato. Mas eu com certeza pretendo fazer.
E fora isso de anime songs, o que que tu curte cantar também, fora o universo de animes?
Qualquer coisa que tá tocando, eu tô cantando. Os guris aqui estão de prova que, tipo, a gente tava andando lá no parque e tava tocando sei lá o que lá e eu já tava cantando.
Tocando a Anitta, pior de tudo, tocando a Anitta.
Eu tava cantando, eu canto tudo que é música, eu saio cantando. Mais forte que eu.
Bacana, agora que tu comentou que tu canta, então tem como dar uma palhinha de uma música de TC Pumpers ou alguma música que tu curte de MC Pumpers?
Vou fazer a propaganda da fralda.
Fralda. Use a fralda TC Pumpers. Para seu bebê não se molhar a noite inteira.
A capela é complicado, mas eu vou tentar fazer um pedacinho de uma fancinha e um pedacinho do rap, então.
Tão pequena, eu quero você aqui perto pra te cuidar. Tão pequena, o seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Deu.
E agora o rap?
Ué, eu fiz, eu tô pequena.
Vai, não é rap, literalmente, é uma música autoral, mas...
Não tem um especial fazer um rap de alguma música do canal a dupla?
Mas a capela rap é complicado, gente. Um pedacinho do Elite Tuss, do Pokémon vs Digimon, da segunda parte em diante.
Da segunda parte? É. Deixa eu ver se eu lembro.
Ou se você quiser fazer o rap do Cavaleiros mesmo.
Não, vamos tentar fazer o pedacinho do Elite Tuss.
A segunda parte?
É, da segunda parte, não lembro como é que começa essa parte.
Deixa eu pegar então. Olha o papo desse idiota, fica sabendo que meti é feio, cê tá me chamando de cópia, como assim se eu vim primeiro, isso tem pro mundo que é importante, e disso sou orgulhoso, cê vem fala de dinheiro, seu merda ganancioso, digo no momento um argumento, eu chego ditando as leis, lixo da Nintendo, eu já tô vendo essa empresa falir de vez, acaba com sua franquia, prova que você nunca teve reinado, e no fim deste duelo, Pokémon foi domesticado.
Eu falo de número só porque é fato, prova que sucesso vem com qualidade, cê tá revoltado porque do que eu faço, cê não faz nem metade, prepara pra próxima parte, porque... Pokémon passar pro pódio. Vendo seu desenho, só consigo sentir dó e ódio. Diz que eu não tenho reinado, só prova que você não tem noção. É só sair na rua e ver quem domina o Japão. Até chama meu mascote pra poder te derrotar. Pikachu, diz o que o Digimon quer.
Pica, pica.
A capela é complicada, né, gente?
Sensacional. E agora, quais são os projetos futuros pro TC?
A gente pode dizer assim, nosso canal todo ele é recente, né? A gente tá, na verdade, fazendo o conteúdo do TC Panthers há 4 meses. Então a gente tá no 7º rap, no 2º rap chip.
Na
variação de raps que a gente faz sobre casais, né?
Na primeira,
a gente lançou a primeira música autoral. Então, na verdade, tudo no nosso canal é recente. A gente quer primeiro conseguir se desenvolver em todas essas áreas que a gente tá seguindo no canal.
E o mais novo projeto é do CP123, né?
E também essa de fazer as fanzines na, vamos dizer assim, na corrida, né? A gente lançou assim. Se atingisse uma meta de likes, a gente ia fazer a toma da Tensekai, que é a Open 7 de Naruto. E se de novo a gente conseguir alcançar a meta, a gente vai lançar a 8, que é a Daiva. E a gente quer seguir fazendo esses materiais no canal por enquanto e criar o canal secundário, que é onde a gente vai fazer a parte da zoeira. E falar de K-pop, que
vai voltar,
a gente gosta muito.
E dentro desse canal, futuramente, vocês pensam fazer gameplay no canal, os zoeiros também?
Talvez.
Talvez um game sim. Do Senhor Bêbado.
É possível. A gente quer fazer de tudo lá. Por isso que a gente não quer misturar com o TC Panthers. A gente quer manter o TC Panthers na música. Sim.
E qual é a meta do canal?
A meta é dobrar a meta.
Essa é a meta da Dilma.
A meta de novo, a gente quer dobrar a meta.
A gente dobra a meta.
Nosso vídeo, a gente
quando atingir aquela meta dobrada, a gente dobra a meta de novo.
Porque a gente não consegue pensar em números no momento. Porque a gente queria terminar... A gente queria chegar no meio do ano com 5 mil. A gente passou isso muito antes.
A primeira meta que nós queríamos era os vídeos ter 1000 visualizações. Essa é a primeira meta que nós tivemos no canal. Mas se quando tiver 1000 visualizações no vídeo,
a gente errou feio. Tomara que a gente continue errando. Porque a gente fez a estimativa, né? Eu faço matemática, então não adianta. Eu fiz uma estimativa de crescimento do canal e o canal tende a chegar a no mínimo 30 mil até o final do ano. Só que, como é? A gente quer ter 30 mil. Vamos ver o que acontece. Quando vem, a gente chega com menos, quando vem, a gente chega com muito mais. Então, a meta é seguir crescendo.
E o bacana é que quando vocês bateram 5 mil, vocês fizeram até sorteio pros inscritos. Como é que tá essas ideias? Vocês pensam futuramente em ter um Patreon, alguma coisa relacionada?
Como é... com certeza hoje em dia aquele canal que consegue se sustentar, né, a partir do canal, consegue produzir um conteúdo com muito mais qualidade e também muito mais volume de conteúdo. Se um dia a gente chegar nesse patamar de
conseguir viver a partir do canal,
viver a partir dos canais, né?
Dos canais.
Com certeza vai ser muito proveitoso, mas, né, a gente segue aquilo que a gente tem dentro disso. A gente faz isso porque a gente gosta. Então, isso vai ser uma consequência. Não, se a gente vai ter Patreon, eu acho que não. A gente pensa, a gente tá fazendo, seu irmão trabalha nisso, a gente tá construindo um site nosso. E aí, nesse site, talvez tenha uma área, vamos dizer assim, uma área VIP, onde o pessoal possa nos ajudar financeiramente, mas isso é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, é como eu disse, é uma coisa que a gente quer por consequência. Se acontecer, melhor. Nosso canal vai evoluir, nosso canal vai ter mais qualidade. A gente quer montar, de fato, um home studio, coisa que a gente não tem ainda, né? E, infelizmente, a gente não tem recurso pra isso. Se vier a acontecer, ótimo, né? Mas não é o foco. Não pensem em lançar o
primeiro. Nosso primeiro objetivo é atingir o povo que curte esse estilo e que esse público goste. Porque não adianta nós fazer isso e o pessoal não gostar.
Isso é o principal. Eu acho que conseguir levar a fazer essa música cada vez mais gente
e o povo não gostar, o pessoal que curte isso não gostar do que nós estamos fazendo. Não tem,
com certeza esse é o conseguir talvez fazer shows em eventos, né, por aí afora, conhecer os eventos, porque a gente gosta muito de ir no evento e fazer cosplay. Então acho que ia ser uma coisa muito legal se a gente chegasse a um nível do canal em que a gente começasse a ser convidado para ir em eventos fora do estado, todos os lugares do estado, outras cidades por aí, e poder levar a nossa música nesses lugares e também poder conhecer esses eventos, né, falar com o pessoal que curte o canal. Eu acho que ia ser muito legal. Eu acho que isso tudo isso que a gente falou vem antes da questão de querer ganhar dinheiro com o canal.
Em primeiro lugar, humildade, né? Humildade é tudo.
Eu acho que da onde a gente saiu, acho que seria muito... Né, esquecer o que a gente é agora no futuro. Eu acho que seria uma coisa bem chata, assim. Acho que eu nunca me permitiria acontecer uma coisa assim.
Então, isso que vocês dão a tese de que vocês preferem trabalhar, fazer o canal pelo amor à música do que foco no dinheiro, como tem bandas que se vê que faz vídeos semanais, muitas vezes o público dá uma rejeição muito grande e fazem ali porque tem um público que tá pagando por ter aquele vídeo, entre outros motivos. O foco tem que ser o amor à música.
Perder o espírito, né? O espírito, o que é o YouTube hoje em dia? Entretenimento, né? Não é uma fábrica de dinheiro. Entretenimento, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar antes de qualquer coisa, né? Se tu vai ganhar dinheiro, é consequência,
né? Mas tu merece. Se tu vai ganhar dinheiro com aquilo ali, é porque tu merece. Tu tá fazendo um trabalho pra merecer aquilo ali.
Só que antes disso, tu tá querendo chegar no teu público. Eu acho que pra nós,
o teu trabalho,
o conhecimento é muito melhor do que qualquer outro. É o melhor prêmio que a gente pode ganhar, é reconhecimento.
Com certeza. E qual que é a tua opinião? Isso que tu falou de ter muita música, YouTube, entretenimento. A gente vê que muita música que muitos não curtem, às vezes as pessoas acabam compartilhando por zoeira e fazendo muitos youtubers ficarem milionários por, às vezes, conteúdos que não são tão legais. Na minha opinião, é claro. Qual é a visão de vocês? Tu acha que às vezes o público mais compartilha pela zoeira e de ver no Facebook, curtir ali, do que realmente curtir?
Eu acho que eu vou citar uma coisa semelhante, né? Eu vou falar dos canais de React, que é a moda do momento, né? Tu já viu, já deve ter reparado que tem crescido muito no YouTube, não só no Brasil, fora, né? Veio de fora pro Brasil, os canais de React. E esses canais são muito criticados, porque o pessoal vai lá e critica muito, dizendo que o pessoal tá ganhando dinheiro em cima do material que os outros passam muito trabalho produzindo, né? E eu discordo. Eu discordo disso, porque se o cara tá sendo reconhecido por aquele trabalho, né? O trabalho é dele. Ele tá só assistindo um vídeo de outra pessoa. Eu não sei, pode até estar. Mas a pessoa que tá inscrita no canal dele tá inscrita porque quer ver ele assistindo o vídeo. Se a pessoa quisesse ver um vídeo no canal original, ele não ia se inscrever.
Se a pessoa que é inscrita nesse canal do React quiser ver o vídeo da pessoa em questão, ele bota o canal do React, bota o link do canal embaixo pra quem quiser ir lá e ver o vídeo do cara, tá ali, é só clicar em cima e tu vai pro canal do cara.
Eu acho que se acontece, no caso, como aconteceu, sei lá, que no caso da Luan, o cara cresceu absurdamente depois de fazer uma coisa errada, o público se inscreveu porque quis. Então eu acho que
o público achou bonita.
Eu acho que, não, o pessoal não gostou, mas mesmo assim.
Mas vocês inscreveram no canal, mas é um podcast. Se inscreveram no canal por causa que acharam bonita e que foi na placa.
Eu acho que, independente do que a pessoa faça, se ela vai ficar, se ela vai acabar fazendo sucesso no YouTube por uma coisa ruim ou por uma coisa de zoeira, que o pessoal compartilha por zoeira, eu acho que independente disso, vamos dizer assim, eu acho que não adianta o pessoal brigar por inscrito. A pessoa que está inscrito no canal do Ciclano, ela pode se inscrever no fulano, não tem limite de inscritos. Né? Ela pode se inscrever,
Me inscrever no TC Panthers, não posso me inscrever no do Bassara. Não, é uma coisa que não tem.
Se inscrever em todos, então eu acho que isso que o povo acaba criando dessa treta, né, dessa linha entre YouTube, certos youtubers, eu acho que isso não precisa acontecer. Eu acho que o YouTube, justamente o YouTube é o que é hoje pela união de todo mundo.
O YouTube não tem que desmerecer o outro. Não. Tem que desmerecer o trabalho do outro
porque o fulano tá lá, então deixa o trabalho do fulano lá. É o jeito que ele faz, deixa ele.
Nós fomos lá, fizemos um rap de um personagem, o outro canal vai lá, faz rap do mesmo personagem, e nós vamos querer meter banco em cima do cara só porque ele fez o rap do mesmo personagem de nós. Não tem isso. Se ele fez e ficou bom, parabéns pra ele, mérito pra ele, conseguiu fazer um rap bom e postou no canal dele. Não tem que estar gerando briga entre youtubers.
A gente alongou bastante, mas só pra terminar, então, isso é uma coisa que faz a gente gostar bastante do mundo do rap anime, né? O fato de quanto o pessoal é unido, né? A gente começou o canal e aí fez participação com youtuber aqui, já fez participação com outro, e o pessoal todo é muito gente boa. Eles não estão pensando em o que eu vou ganhar com isso em fazer uma participação contigo. Não, vamos fazer, vai ser legal. Eles não estão pensando no lado deles, eles estão pensando em vamos se divertir, vamos gravar junto, vamos convidar fulano, vamos convidar ciclano, vamos unir todo mundo. E isso acontece muito, o pessoal, claro. Todo lugar tem as avenças, né? Mas eu acho que o YouTube é um lugar onde tem muito mais união do que qualquer outra coisa, né? E o exemplo disso a gente vê o próprio Luan, que foi muito criticado, né? Hoje tá ali junto comigo, às vezes tá junto com o Cielo, tá junto com o Castanhari, tá junto com o Selbit, né? Então tu vê que mesmo com tudo que aconteceu, o pessoal tá unido. Eu acho que o pessoal no YouTube ainda pesa bem forte o fato do pessoal ser unido. Então, cada um com seu conteúdo, se ficou, fez sucesso, independente do que for. O pessoal que se inscreveu porque gostou, de alguma maneira.
E dentro disso, agora que tu falou do aconteceu o problema da placa, qual que seria a reação de vocês hoje se chegasse uma placa de 100 mil na casa de vocês?
O que que ia acontecer? Eu ia infartar.
Literalmente que ele ia falar isso. Eu não sabia. É um grande sonho.
Eu ia quebrar. Não, mentira, não ia quebrar, não.
É um grande sonho. Um grande sonho nosso. Tomara que a gente chegue.
Não quebra, senão não chega de 1 milhão, hein?
Não.
Com certeza. Vou dormir abraçado
dela. Vou durar ela, botar num quadro, vou trancar ela. Um vidro antibala, tudo.
E dentro desses inscritos, vocês pensaram em alguma meta? Como vocês tiveram a premiação da camiseta de 5 mil, quando chegar em 10, já pensam algum prêmio, alguma coisa pra galera? O que, que vocês estão pensando futuramente?
Não sei se vai dar pra gente fazer alguma coisa de 10 mil. Esse é o problema. A gente tá muito atrapalhado nessas próximas semanas. Eu tive problema com o computador, tive que formatar, perdi material.
Passou 2 dias na volta daquela portaria.
Quase chorei.
Quase perdeu o material da semana.
A gente quer fazer um vídeo especial, só que dessa vez com música sobre o TCP no próximo especial que a gente fizer. Só não sei se vai ser no César.
Nisso você pensou futuramente, então, fazer tipo uma live com a galera?
Com certeza, eu acho que sim. É
um projeto que pode ser estudado. Né?
Lives são legais.
E tem algum evento que você já tem convite pra fazer apresentação?
algum momento, não. Tomara, ó, nos chame pro evento.
O evento da sua cidade? Pode chamar, nós vamos.
A gente acabou de apresentar hoje um evento aqui, na Cena Doce.
E como é que foi a repercussão do público?
E foi muito divertido, assim.
A aceitação foi bem legal.
O pessoal depois, até, teve um fato curioso, depois a gente veio pra praça de alimentação, e o pessoal que tava na praça de alimentação tava de intervalo e tava lá nos escutando. E aí veio, ah, que legal,
vocês estavam cantando. Vocês que estavam lá em cima cantando no palco?
Era nós mesmos, foi divertido.
E a tua visão é seguir agora pra área profissional, como tem a banda e o canal, ou tu ainda te anima a querer participar com a galera?
Eu mesmo postei em redes sociais que a última participação que eu fiz no Anime Extreme em Porto Alegre, no último Anime Q, foi a minha última participação assim em concurso de Anime Q. Eu acho que agora eu vou focar no canal e na banda.
E mais uma vitória.
É, foi mais uma vitória, cara. Que bom que foi mais uma vitória, mas foi pra encerrar, assim, pra encerrar bem, então consegui encerrar com uma vitória.
Eu quero também que tu deixe uma mensagem pro pessoal que pensa em começar no YouTube, muitas vezes acha que não vai ter uma boa aceitação, muita gente acha que às vezes tem um conteúdos que talvez, na opinião deles, sejam escrotos, retardados e que bombam, e às vezes o pessoal pensa, ah, eu quero fazer um trabalho de ter 2-3 horas de edição, pensar, sentar, e eu tenho medo de não dar a resposta que eu espero. Qual mensagem tu deixaria? Primeiro pra galera do YouTube e depois pros teus fãs.
Eu vou falar uma coisa que, na verdade, até é bem clichê, os youtubers famosos falam muito isso, mas eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, né? Faz aquilo que tu gosta. Vai lá e faz aquilo que tu gosta. Se vão reconhecer, se não vão reconhecer, não sei. Pode acontecer. Às vezes tu não tá dando nada pra aquilo e acaba fazendo sucesso. Nós somos um exemplo disso. A gente fez um canal e deixou ele quase um ano abandonado, com 200 inscritos. E aí, do nada, a gente... Não, vamos encarar, vamos fazer aquela ideia que a gente sempre teve desde o início. E acabou dando certo. Então, eu acho que... YouTube,
se você gosta de uma coisa, batalha por isso. Faz isso acontecer.
A gente já... Eu já falei isso durante o vídeo, né? Dá muito trabalho, mas... O YouTube é um lugar de entretenimento. Então, eu acho que a primeira coisa que tu tem que ter em mente é que tu tem que te divertir fazendo aquilo. Então, como o Jonathan disse, vai lá, batalha por isso, faz aquilo que tu gosta, que se tiver que ser reconhecido, vai ser reconhecido.
Bacana, e... Pra fechar esse assunto, muito se vê no YouTube, tipo, às vezes as pessoas postam aberturas de anime, essas coisas, e tomam strike. Corre algum perigo, já aconteceu algum perigo, medo de vocês, de vocês gravarem, usar alguma acústica, alguma coisa, e dar problema de direitos autorais no canal?
Acontece bastante de dar problemas de direitos, como no sentido de covers, né? Ah, esse é um cover de uma música de tal fulano. Eu acho que a gente cuida bastante disso e tomara que a gente não tenha problemas, porque, como a gente disse, o trabalho que a gente faz, a gente não tá focando, não tá ganhando dinheiro em cima do trabalho daquela pessoa. E também aquela pessoa que tá vindo no nosso canal não tá vindo pra assistir aquela opening por sei lá, ele tá vindo pra escutar a nossa adaptação, a minha voz, né, a voz do Jonathan no rap. Então, claro, todo mundo tá correndo risco uma hora. O próprio Nostalgia teve problemas, né, uma época. Então, é uma questão delicada, mas a gente tenta não correr esse... tenta não ter problemas. E espero que não tenha, porque a gente tá fazendo um trabalho que, na minha opinião, é injusto, eu acho. A gente tá fazendo um trabalho em cima de uma música que a gente batalhou, que a gente trabalhou, que a gente passou horas, às vezes dias, né? Às vezes dias, semanas, adaptando, editando. Então, tomara que não aconteça.
Mas, e qual o recado que vocês deixariam para os fãs do canal, que acompanham o trabalho de vocês, ainda que também não são inscritos no canal, e para a galera da NBR, Animes BR Revolution?
Primeiro, pessoal, agradecer muito o convite.
NBR, Animes BR Revolution.
É, ele falou por mim, tá? Eu vou já não vou
muito
falar.
É muito novo, que é bonitinho.
É dois nomes.
NBR.
NBR e Animes BR Revolution. Ah, viu? Consegui. Falar pro pessoal que ainda não nos conhece, passar lá no canal, se inscrever. A gente faz o nosso trabalho com todo o carinho do mundo. E com certeza vai ter ou um rap, ou uma música autoral, ou alguma fanfic que tu vai curtir lá no canal. Então, é só colocar lá no YouTube TC Panthers e vocês vão conseguir ter acesso ao nosso canal. Provavelmente o nosso colega aqui vai colocar também um linkzinho lá pro nosso canal e alguma música no final, não sei. Ele que decide, ele que manda. E pessoal, um abraço pra todo mundo.
Deixa as redes sociais pra galera.
No Facebook é só colocar lá facebook.tcpanthers. Twitter também, twitter.tcpanthers e YouTube tcpanthers.
Eu também gostaria de agradecer o pessoal que tem se inscrito no canal agora recentemente, o que já vem acompanhando desde, nem um cara, um comentou essa semana, acompanho vocês desde os mil inscritos. É uma coisa gratificante pra nós ver que o pessoal tem se inscrito e tem gostado bastante. Eu agradecer bastante esse pessoal e a quem vai, ao povo que vai chegar no canal agora a partir desse podcast, se inscreve, se você gostar, no caso, se inscreve no canal, tenho certeza, como o André disse, vai um fansing, um rap, vai atingir vocês e vocês vão gostar, então se inscrevam no canal.
É isso aí, a gente se vê lá no canal.
E se alguém quiser fazer um contato pra shows, alguma coisa, tem algum e-mail pra contato, fora a página, as redes sociais?
tcpanthers@gmail.com ou pelo Facebook,
/tcpanthers.
Beleza, então a gente agradece você da TC Panthers. E agora na sequência a gente vai botar uma música escolhida aqui, uma música bacana da banda. Próximo podcast a gente volta, galera. Obrigado pela audiência. Falou!
Minha vida gira em torno da sua. Eu não posso. gosto mais de deixar sozinha. Mesmo quando briga, eu te acho tão linda. Te ver partir assim é tão ruim. Não posso ver esse amor chegar ao fim. Eu sei que um dia você vai ser minha.